Esse início de campeonato brasileiro. Temperatura aqui na casa dos 20 graus. E a comissão técnica do Palmeiras, jogadores também vão passando ali pela arbitragem. O Andréas é um exemplo disso, né? O Andréas abre os braços, pede o pênalti, enfim. Mas não vai voltar atrás, não vai marcar. 4 para o Palmeiras, 1 Vitória. Jogo paralisado por aqui. Só aproveitando, Zé. A gente estava comentando aqui da possibilidade do Danilo, do Botafogo, revelado pelo Palmeiras, voltar à academia de futebol. O Thiago Salles, que trabalha para o Danilo, um dos agentes do jogador, ele foi cobrado por um torcedor do Botafogo nas redes sociais, que está dizendo, né? Estão forçando para tirar o Danilo do Botafogo, não pode deixar acontecer. Ele respondeu o seguinte: meu amigo, Danilo veio para o Botafogo, está feliz, vai continuar. Agora todo mundo julga agente de futebol. Aí na hora de pagar os agentes, temos o direito de cobrar um acordo que nunca foi pago. Todo mundo tem família e ninguém tá com sacanagem não. Foi a resposta do empresário do jogador Danilo. O Palmeiras tem interesse.
Pois é, rapaz. Todo mundo, e esse interesse veio, ficou mais forte depois que vazou para o mercado, que o Botafogo está precisando muito de dinheiro, né?
Sem dúvida, aí, por todas as confusões que precisariam de um cipózio aí do John Texel. Seria um baita reforço para o Palmeiras e para qualquer time. O Danilo, até não só pelos gols que tem, como marcou do Botafogo, que por enquanto foi virado pelo Grêmio na Arena Tricolor por 4-2. Mas é um baita reforço, até pela história muito bacana que tem desde a base do Palmeiras. E quanto ao lance anterior, a primeira imagem, a imagem que a gente está vendo aqui no estúdio da Jovem Pan, eu teria marcado o pênalti pela primeira imagem, mas depois não. Para mim é uma disputa de bola, os jogadores perdem o equilíbrio, estão meio que se puxando ali. Para mim, normal, segue mesmo o jogo.
Disputa por espaço ali no corpo a corpo, realmente. Acho que o árbitro foi bem no lance, não marcando o pênalti em cima do Vitor Roque. É a característica do Vitor Roque sustentar ali o zagueiro no corpo. Ele é muito forte, né? E ali os dois com muita força, e o Vitor Roque acabou caindo. Parece que não foi nada mesmo. Recomeça o jogo em Barueri, depois da parada técnica, né? Acho que não dá para chamar mais de parada para hidratação, né? Já que a temperatura tá baixa hoje. Então, mais pros professores trabalharem, pros treinadores trabalharem, né?
21 graus de temperatura. E a sensação térmica ainda mais baixa, né? Porque chovendo também em Barueri, né, meu caro Zé? Então,
E às vezes consultando para não chover, pro nosso Pedro Marques não se molhar, né? Todo mundo na torcida, enfim, mas não teve jeito.
Não.
Você não?
Na verdade, o Flávio Prado que falou, fala que quer chuva sobre o Pedro Marques.
Tá bom. Futebol é na Jovem Pan.
O original só tem um, Via Plus, o impermeabilizante da Via Pol. Você sonha, a gente constrói juntos.
E tome bola pro campo de ataque do Vitória. Subiu Gomes de cabeça, cortou da direita. Sousa mandou pelo meio no toque de bola pro Flaco Lopes. Tentou girar pra cima da marcação. Luan Cândido agarrou, jogou ele ao chão. É falta aqui da meia direita, campo de ataque. É falta pro Verdão fazer a cobrança em cima do Flaco Lopes. Falta marcada pro Palmeiras bater. 33 minutos e meio. Segundo tempo de jogo. 4 pro Verdão. Murilo, Bissualan. 1 pro Vitória. Gol marcado por Dudu. É, meu amigo, lá vem pra cobrança aqui no lado direito. Vai pintar levantamento de bola lá pra grande área. Vai pintar levantamento de bola lá pra boca do gol. 33 e meio, segundo tempo. É o Palmeiras na bola parada. Vai todo mundo lá pra área do Vitória da Bahia, que mexeu de novo.
Lauan, número 63 em campo.
Andréas pra cobrança, levantou na boca do gol, sobrou pro Murilo. O árbitro já parou, marcou. Falta de ataque contra a defesa, marcou um agarrão na grande área. Repita a alteração do Vitória, por favor, Daniel Lian.
Lauan, número 63, acabou entrando ali na equipe do Vitória. Já a gente confirma ali quem saiu, viu, Zé?
Foi o Fabre, viu, Leandro?
Isso, é, o Fabre. Fabre, camisa de número 23, acabou deixando gramado. O Lauan, número 63, já está em campo.
E vem Palmeiras para o campo de ataque, meia direita. Sousa recolheu, vai bateu, bola desviada, vai entrando, é gol! Camisa 19. E 4 minutos, segundo tempo. Ramon Sosa de fora da área bateu, desviou na perna esquerda do Luan Cândido, encobriu o goleiro e foi pro fundo do gol. 34, segundo tempo, é o quinto gol do Verdão em Barueri. Sosa, camisa 19, agora Palmeiras 5, Vitória 1. Gabriel, essa aí passou. Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar. Azar do zagueirão. Esse não é, é ex do ex do ex, não sei o que aconteceu. Cândido, mas gol do Sousa. Palmeiras 5-1, Pedro Marques.
Tem a lei do ex. E quando o ex marca gol contra, hein? Finalização do Sousa de fora da área. O Luan Cândido, que tem passagem aí pelas categorias de base do Verdão, tentou afastar, né? Ele se colocou à frente da bola, só que aí matou completamente o Gabriel. A bola bate no Luan Cândido, desvio, mata o Gabriel no lance, tá lá, tá feito. Palmeiras 5, Vitória 1, e daqui a pouquinho mais duas alterações no Palmeiras. Estou vendo o Luiz Pacheco, camisa 50. E tem mais um jogador ali conversando com o Abel Ferreira, hein? Já já duas mudanças no Palmeiras.
É o Larson, viu?
Boa! Larson, camisa 48.
Tá certo. E quem tá sentindo alguma coisa é o Gomes agora. Fica agachado ali no gramado. O outro lá vai perguntar se tá tudo bem com ele. Ele falou que tá tudo bem. Lá vem lateral cobrado, Vitória, bola pra boca do gol, tira de cabeça Murilo, rebote aqui na entrada da grande área, chegou pra dividida Maurício, bola ganhou dura, caiu outra vez aqui pelo meio, lá vem contra-ataque do Palmeiras, avançando Vitor Roque lateralmente com Maurício, abriu na direita, Sousa recolheu, vai pra entrada da grande área, largou na ponta direita, chegou no fundo, Flaco Lopes, pé direito, cruzou pra boca do gol, de cabeça Fausto Neres, bota pra fora, manda pela linha de fundo, escanteio pro Vitória bater, Daniel Lian.
Escanteio vai chegando ali a equipe do Palmeiras e se forçar um pouquinho mais consegue devolver aquele 7 que uma vez tomou ali, foi no Palestra. Você
tinha, né, que lembrar disso?
O Marcão.
Não, tem que lembrar?
E o Marcão,
necessário, eu já lembrei antes, foi 7-2 na Copa do Brasil de 2003.
Lá vem pra cobrança do escanteio, Andréas Pereira vai levantar a bola pra grande área. 5-1 pro Verdão contra a Vitória. Partiu Andréas, pé direito, levantou, segundo pau, toque do Murilo de cabeça, corta aqui na pequena área, afasta de qualquer maneira agora Matheus Silva. A bola ganha altura, sobra aqui pertinho da linha divisória. O domínio vai ser do Kelvin. Kelvin domina pelo Verdão aqui do campo defensivo. Lateralmente toca na bola, ajeitando no lado direito pro Piqueires, Piqueires empurrando mais à frente, Andréas Pereira domina do campo de ataque, lado direito do campo, prepara o lançamento, ameaçou tocar mais à frente, parou, prendeu, já vem, duas alterações do Palmeiras, já, bola recuada pro Murilo, Murilo domina, gira pra quarta zaga, movimenta a bola, Kelvin recolhe, largou mais à frente da esquerda, Piqueires, Piqueires deu um tapinha aqui no meio campo, vem trabalhando aqui pelo meio, outra vez Mardon lateralmente do Andréas, Andréas pisou na bola, ajeita mais atrás, 38 minutos, meus amigos, lá vem transando a jogada no campo defensivo, Murilo lateralmente entregando bola aqui pelo meio, avançando com ela, vem prendendo bola aqui do meu campo, Kelvin devolvendo, soltando o jogo aqui no campo de defesa, deixando bola com o Andréas Pereira, tentou lançar para o ataque na direita, chega para fazer o corte do Ancândido, sai partindo com bola dominada, ultrapassa a metade do campo, fintando a marcação, avançou, vai para a entrada da grande área, lateralmente toca do Mateuzinho dominou, tentou fazer o giro, chega Piqueires para a dividida, a sobra do meu campo do Dudu, abriu na direita, lá vem Kaique, cruzou para a boca do gol, toque de cabeça, gatou o goleiro, largou, pega de novo, vai pra segurar Carlos Miguel, segura firme, quase Luan Cândido chegou pra conferir, Lian.
É, e aí houve o cabeceio, uma bela defesa ali do Carlos Miguel, chegou, fez a defesa e depois corajosamente foi ali nos pés do Cantalapiedra, evitou o gol do Vitória, o segundo gol do Vitória. Agora sim, né, o Carlos Miguel saiu bonitão nessa jogada. Vai ter substituição na equipe do Verdão.
Alteração no Verdão, Pedro Marques.
Várias alterações no Palmeiras, hein, ó. Flaco Lopes, Vitor Roque, Mário. E vão entrar Bruno Rodrigues, camisa 11, Luigi, camisa 31, Larson, 48, Luiz Pacheco, 50. Luiz Pacheco, 50. Larson, 48. 11, Bruno Rodrigues, 31. Luíde, nos lugares de Andréas Pereira, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Então, quatro alterações de uma vez só no Palmeiras. O Daniel Lian estava lembrando de algumas goleadas. O Vitória sofreu a maior goleada dos pontos corridos no ano passado. Aqueles 8-0 do Flamengo para cima do Vitória. E agora levando 5-1 do Palmeiras na Arena Barueri.
Quantas alterações, hein, Mauro Beto?
Acho até que demorou o Abel para mexer pensando no grande clássico de domingo. Cadê o Pedro Henrique Sperber? Porque tinha que anunciar que tem gol do Grêmio. 5-2 pro Grêmio de virada contra o Botafogo. Edenilson.
Nos abandonou de novo, né?
Então, acho que é por isso.
Brilhantemente, Pedro Marques, você deu todas as alterações em cima da hora, mas repita os jogadores que entraram, por gentileza, no Palmeiras. Saíram Andréas Pereira, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Entraram.
O 50, Luiz Pacheco.
Certo.
O 48, Larson.
Certo.
O 11, Bruno Rodrigues.
Certo.
E o 31, Luíde. Luíde, camisa 31, 11, Bruno Rodrigues. 50, Luiz Pacheco. 48, Larson. Do meio pra frente, só não saiu o Marlon Freitas, né? De resto, todo mundo saiu no Palmeiras.
Verdade. Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional, é nas lojas 100. Notebook Lenovo Core 313, memória de 8GB e SSD de 256GB, apenas 3.188 à vista, ou 10 de 318,80 por mês, sem juros.
Bateu canelada aqui na Jovem Pan, com nosso Guilherme Silva, Flávio Prado, Mauro Berti, Fábio Piperno, Rodrigo Viga. E vem dominando o bola no campo defensivo, Vitória tentando cantalhar pedra, puxar o contra-ataque, girando pro Mateuzinho. Mateuzinho dominou, lado direito, campo defensivo, toca do lado no Dudu. Dudu abriu aqui no lado direito do campo, Kaique vai levando para o ataque, deixa a bola sair. O Kaique, porque tem alguém no gramado, tem jogador caído no gramado. 42 minutos, atenção Brasil, estamos girando, tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Repito, 42 minutos, segundo tempo em Barueri. No placar da Pan, Palmeiras 5, Vitória 1. Em andamento, Mauro já falou, né? O Grêmio fez o quinto, Grêmio 5, Botafogo 2. E os jogos terminados, no finalzinho já também Grêmio Botafogo, como aqui, né? E dos jogos mais cedo, Flamengo 1, Internacional 1, Bragantino 1, Atlético Mineiro 0, Remo 2, Mirassol também 2, Santos 1, São Paulo 1. Até aqui, o Bragantino tem 6 pontos, é o líder do campeonato. Palmeiras, Mirassol e São Paulo tem 4 pontos ganhos, equipes que já cumpriram 2 partidas. O Grêmio está indo para 3 pontos, também com 2 partidas. Chapecoense tem 3, 1 jogo só. Botafogo 3, 2 jogos. Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense com 3 pontos. Uma partida apenas, também podem chegar, né? Não todos eles, até porque um confronto é direto. Bahia e Fluminense, por exemplo. Mas são equipes que podem também fazer 100% de aproveitamento nessas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. E a partida está paralisada, Carrinho marca em campo, tem jogador do Vitória que não vai poder continuar, é o Kaique, não sai de Carrinho, sai mancando, Daniel Lian.
Tá saindo mancando ali o Kaique, né, com a número 98, e aí vai ter que continuar, no porque já foram todas as substituições da equipe do Vitória. Então vai ali manquitola, mas vai continuar no gramado, viu, Zé? Na panturrilha esquerda ali já passou aquele sprayzinho mágico dele.
Não pode mexer mais, não tem mais jeito. 44 minutos, segundo tempo de jogo, meus amigos. 44 segundo tempo em Barueri. 5-1, Verdão pra cima do Vitória. Palmeiras com moral, hein, Mauro? Domingo tem clássico, mas aí outro campeonato, é pelo Paulistão. Mas vai com moral depois desse 5-1 no Vitória.
Não tenha dúvida, é um placar que se esperava, ou pelo menos esperava um pouco mais justo, mas com a vitória do Palmeiras, 5-1 é muito. É um bom momento realmente pro time tentar engatar a vitória contra o Corinthians, que tem sido a asa alvinegra do Palmeiras nos últimos meses.
Verdade, rapaz. Jogo parado outra vez, agora é jogador do Palmeiras que está no gramado, é o Kelvin. Chegada do Lauan aqui por trás. Kelvin caiu, acho que sentiu as costas, está no chão, vai se recuperando e a partida será reiniciada. Campeonato Brasileiro é na Jovem Pan. Jovem Pan. 2 Canelada aqui na Pan. Fala, Pedro Marques.
2 minutos, mais 2 minutos. Só um detalhe aqui, Zé. O Gustavo Gomes igualou o Gustavo Scarpa na 7ª posição em bolas na rede pelo Palmeiras neste século. 44 gols do Gomes contra 44 do ex-meio-campista do Palmeiras, hoje no Galo, o Gustavo Scarpa. Números impressionantes do Gustavo Gomes. 44 gols com a camisa do Verdão.
Tá certo.
Amarelo.
Pra quem, Daniel Leão?
Luan, camisa de número 63 do Vitória. Vitória que terá o Flamengo na próxima rodada em casa, depois o Botafogo fora e o Bahia fora. Olha só, hein? Clássico aí. 3 jogos duríssimos aí pro Vitória,
hein? E o Pedro, domingo a gente sai a clássico. E pelo brasileiro, Pedro?
E a torcida do Palmeiras aqui nas arquibancadas da Arena Barueri manda o recado: domingo é guerra, é guerra, é guerra, domingo é guerra. Palmeiras tem o Corinthians, depois o Internacional fora de casa e o Guarani volta a entrar em campo pelo estadual. Corinthians pelo Campeonato Paulista, Internacional fora pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira da semana que vem e no outro domingo, não é? O Guarani. São os próximos 3 jogos do Palmeiras.
Pois é. Ó, e tem mais um gol lá em Porto Alegre, hein? O terceiro do Botafogo. Agora Grêmio 5, Botafogo 3. Jogo de 8 gols lá, né? Aqui um jogo de 6 gols, né? 5 pro Palmeiras, 1 pro Vitória. Lá 5 pro Grêmio, 3 pro Botafogo. Jogo de 8 gols lá em Porto Alegre. E vem bola pro campo de ataque do Vitória da Bahia. Ela que curva, embora pra fora do gramado. Galera se posicionando pro Canelada. Bom trabalho aí, Fábio Piperno, bom programa. O Mauro Betti também daqui a pouco estará no Canelada junto com o nosso Flávio Prado, Rodrigo Viga, com todo o nosso timaço, comando do Guilherme Silva. E vai acabar em Barueri. Atenção, apita o árbitro, acabou. É fim de jogo em Barueri, goleada do Palmeiras. Palmeiras 5, Murilo, Gustavo Gomes, Maurício, Alain e Sossa. Palmeiras 5, Vitória 1, quem descontou foi o Dudu. Vamos direto pro Canelada, vem aí o timaço de comentaristas da Jovem Pan e o Canelada pra você.
Você ouviu Futebol Jovem Pan, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Ou então, as melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta. Final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo. No Canelada, a resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada, oferecimento Loja 100, liquida 100. A melhor liquidação do ano é nas Lojas 100.
Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. No ar mais um Canelada. Com a pós-rodada do Campeonato Brasileiro, segunda rodada nesta quarta-feira, tivemos mais cedo o empate entre Flamengo e Internacional, 1-1 no Maracanã. Na Vila Belmiro, outro empate, Santos e São Paulo, também 1-1. E terminou, agora há pouco, em Barueri, o Palmeiras goleando 5-1 o Vitória. Vamos falar bastante dos jogos desta quarta-feira, a expectativa para o Campeonato Brasileiro que já começou. E o primeiro assunto, claro, a Vitória, goleada do Palmeiras para cima do Vitória. Fábio Piperno, 5-1, o Palmeiras vencendo e passando com tranquilidade para cima do Vitória, jogando em Barueri. O Palmeiras faz os 3 pontos e mais do que isso, né? Consegue aplicar um placar elástico contra o time de Salvador. Piperno, boa noite.
Boa noite, Guilherme Silva, Flávio Prado, Mauro Betting. Um grande abraço à nossa audiência. Bom, alguns aspectos a serem considerados. Primeiro, o Palmeiras, obviamente, não jogou contra o PSG ou o Bayern de Munique. Mas, também nunca é demais lembrar que, o ano passado, talvez tenha sido o Vitória o time que tirou o título brasileiro do Palmeiras. Foram 2 empates contra o Vitória em Salvador, quando, por opção do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras jogou com o time reserva e apenas empatou em 2-2, depois de estar perdendo por 2-0, repito, por opção do técnico do Palmeiras, que, afinal de contas, achou por bem manter, escalar um time reserva para preservar para o derby contra o Corinthians pela porcaria da Copa do Brasil naquele momento. E o Palmeiras quebrou a cara, deixou 2 pontos pelo caminho. Aliás, por coincidência, de novo, o Corinthians será o adversário depois do jogo contra o Vitória. Mas, e o mais grave aconteceu na volta aqui em São Paulo. Palmeiras pegando o Vitória, que lutava contra o rebaixamento, e o Palmeiras não passou do 0-0. Não, um jogo péssimo. E aquele foi um resultado bastante, né, deixou o Palmeiras mais longe do título, contra um adversário de uma qualidade bem abaixo, a ponto, inclusive, da presidente Leila, naquele desabafo lá, depois que um conselheiro protestou contra uma série de coisas. O mesmo conselheiro que falou que o Palmeiras podia pegar o Flaco, quer vender por 40, paga 20 no Almada, sobram 20 para comprar um sequinho, tudo fácil para ele. Mas, enfim, fato é que era uma Vitória muito abaixo e o Palmeiras só empatou. E em 2024, aliás, o Palmeiras fez 1-0 em Salvador, depois perdeu por 2-0 aqui em São Paulo. Então, contra o Vitória, estranhamente, o Palmeiras vinha jogando muito mal e tendo jogos bastante complicados. Dessa vez, não. Dessa vez, o Palmeiras atropelou. Então, o Palmeiras fez, dessa vez, o que se esperava que ele fizesse. Se impôs contra um time que é bem, né, de um outro nível. Vitória vai jogar um campeonato bem diferente desse do Palmeiras, mas a verdade também é que hoje deu para identificar, porque eu tenho sido muito crítico, mas hoje também é justo a gente apontar evolução do Palmeiras em muitos aspectos. Inclusive foi um time que jogou mais futebol com bola no chão, né? E isso é algo do qual o torcedor do Palmeiras se ressente há muito tempo. Terceiro gol do Palmeiras foi uma jogada belíssima, uma jogada, aliás, troca de passe, cruzamento a partir da linha de fundo para o gol, coisa muito rara. Então, assim, torcedor que assistiu o jogo do Palmeiras hoje saiu extremamente satisfeito. Eu acho que é bom, inclusive, muita gente do Palmeiras baixar poeira, precisava ganhar, o time vinha sendo muito cobrado, estava claramente muito tenso, e hoje deu uma bela resposta. Vamos ver domingo, né, se o Palmeiras vai continuar nessa trilha, porque realmente não é um Vitória que apagar o grande débito que esse time deixou pelo caminho, né, nos últimos jogos, especialmente desde o final da temporada passada.
Flávio Prado, também com a gente aqui no Canelada, depois dessa goleada do Palmeiras para cima do Vitória. Flávio, e assim, claro, que é uma reação, um adversário inferior, porém, como o Piperno comentou, em outros momentos o Palmeiras teve dificuldades contra adversários, esse mesmo Vitória no ano passado, um adversário inferior que no ano passado complicou o Palmeiras aqui em São Paulo. Dá para, digamos assim, ter otimismo com esse resultado, com essa goleada, ou o Palmeiras fez mais do que obrigação? Flávio, boa noite.
Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos. Ah, não, eu acho que você
Tem que ser justo, como foi considerado, como o Ripério já falou. 5-1 é um resultado raro no Campeonato Brasileiro, onde a gente sabe que não existem tantas diferenças assim. Existem diferenças de elencos, não de times, né? Então, quaisquer desses times pode tirar pontos de outros e vai ser muito natural dentro da competição. Então, quando o Palmeiras em dois jogos faz 7 gols, tem que se ressaltar isso, que ele jogou contra o Atlético Mineiro e fez 2 gols, tomou 2 também, é verdade. É um resultado expressivo, é um resultado interessante e talvez mude até a cara do Palmeiras, que era um time que ficava muito dependente da bola cruzada, das bolas longas. De repente, a filosofia mudou e vamos ter um time mais trocador de passe, tocando mais bola, jogando um futebol mais agradável. Hoje é esse o conceito que fica, e aí alguém vai dizer, mas poxa, tá só começando. E é verdade, a empolgação é uma bobagem, e da mesma forma como aquele desespero também é uma bobagem. Já o Flamengo, que é o grande rival, todo enrolado, já está com torcida e tal. Então o Palmeiras começa muito bem essa competição, que é a mais importante que ele tem durante o ano. Libertadores é outra coisa, né? Mas a competição onde ele vai mostrar sua força, seu potencial, que é a que justifica você ter um elenco tão valioso.
Gols de Murilo, Gustavo Gomes, Maurício, Alan, a grande dúvida, né, quando tem esse nome no futebol, e também o Sousa marcando para o Palmeiras. O Dudu ainda chegou a descontar e terminou na Arena Barueri, 5-1 do Palmeiras para cima do Vitória. Piperno, Flávio Prado, Mauro Betting também com a gente. O Mauro Betting ali naqueles últimos ajustes para conversar com a gente, né? Assim que o Mauro tiver a liberação, nós vamos também conversar com ele.
Estou liberado? Ninguém quer falar comigo? Estão cerceando a liberdade da imprensa.
Eu já sei o que aconteceu com o Mauro. Ele estava também querendo pegar detalhes do jogo da Libertadores entre o 2 de maio e o Alianza Lima.
E ele conseguiu ou não?
1-0 para o 2 de maio.
E por que o 2 de maio? 2 de maio não o 1º de maio? Porque ele deve ter sido fundado em 2 de maio?
Não, porque no 1º de maio estava todo mundo lá curtindo o feriado. Aí, no dia 2 de maio, eles foram.
Muito obrigado.
Nós, então...
Espera, o senhor se é a minha liberdade de emprego. Vou ficar berrando aqui.
O time de Pedro Juan Cavalheiro.
O PH está falando que foi fundado em 6 de dezembro. Mas, enfim.
Mas, então, cheque. O 2 de maio do Paraguai. Então, chequemos se 2 de maio é alguma data.
Vamos conversar com o Mauro, né? Coloca o Ilustre em tela cheia, com os melhores momentos, né? E vamos lá conversar.
Eu não tô tão feio assim, porque querem ser essa imagem.
Estão te barrando aí. Mas enfim, Mauro Betting, essa goleada do Palmeiras pra cima do Vitória. Mauro, boa noite.
Boa noite. Tá o jogo que a gente acompanha aqui na Jovem Pan com o nosso José Manuel de Barros. Imaginava a vitória do Palmeiras, mas o Vitória é um time estranho pro Palmeiras, né? O Palmeiras ganha o brasileiro de 93, que havia sem ganhar. Via Láctea na Parmalat ganha em 93. Aquele Vitória que tinha o Dido, a Paulo Zidoro, o Alex Alves, o Vampeta na reserva e tal. E aí, 9 anos depois, o Palmeiras é rebaixado pela primeira vez no Barradão, naqueles 4-3. Aí, em 2003, a maior derrota da história do Palmeiras, desde que joga no Palestra Itália, o antigo Parque Antártica, desde 1917. O Palmeiras não teve um resultado como aquele 7-2 para o Vitória na Copa do Brasil. Aí em 18 o Palmeiras faz a festa do título, aquela festa do título, né, com gente talvez indevida, talvez não, né, a gente não devia levantar o troféu também junto lá em 2018, do Deca Campeonato. Enfim, tem vários jogos interessantes, esse retrospecto mais recente citado pelo Piperno. E o Palmeiras vinha com dificuldades mesmo contra o Vitória, os jogos complicados e tal, e hoje descomplicou rapidamente. Vitória até começou melhor nos primeiros 10 minutos, aquela pressão mais alta. Já a Ventura sabe trabalhar um time defensivamente, mas hoje nas bolas paradas não. O Murilo faz 1-0, 5 minutos depois, menos do que isso, o Gomes faz 2. O jogo se encaminha ao final, ainda faz um gol nos acréscimos, um gol, como destacou o Piperno, muito bem trabalhado, a letra do Andreas Pereira para o Piquerez ir ao fundo e o Maurício fazer 3-0. Vitória volta, o Dudu tinha acabado de entrar, diminui 3-1, mas o Palmeiras acorda. Tô eu aí, boa noite a todos. Ou bom dia, né? Não, ainda boa noite. Faz 4-1, belo gol do Alan. E aí, quando a fase é ruim, né? Do Vitória, ou hoje foi muito ruim, o Sousa chuta uma bola que provavelmente nada aconteceria, bate no Luan Cândido, ex-Palmeiras, tira o goleiro do Vitória e o Palmeiras faz 5-1. Talvez o Vitória não tenha jogado mal para tomar 5, mas é um Palmeiras que, quando coloca a bola no chão, tem mais aproximação, o time um pouquinho mais focado, mais compenetrado, torcida pressionando menos, até porque eram, de novo, menos de 10 mil pagantes na Arena Crefisa Barueri. Tá
tendo que trocar o gramado, não vou entrar nessa questão técnica, mas enfim, precisava acontecer alguma coisa, mas é impressionante como o Palmeiras não gosta de ir para... E nem estou dizendo que é para ter o mesmo público, óbvio, é um estádio menor, aliás, está bem bonitinho, está bem organizado, isso é um trabalho da Leila, das minhas empresas, que é bom, tá? É legal o Palmeiras ter essa alternativa, outros clubes também, não é só o Palmeiras que joga ou pode jogar em Barueri, mas o fato é que o Palmeiras não gosta de ir para lá e, pelo menos, quem foi ou quem acompanhou o Zé Manuel aqui, como destacou o Piperno, viu uma partida muito boa, o Flávio também, do Palmeiras 5-1. Isso significa o quê? Sei lá. Não dá para saber, cara, é muito começo de temporada. O Botafogo venceu o Cruzeiro semana passada por 4-0. O Cruzeiro é um dos favoritos ao título, um dos candidatos ao título. E num jogo que talvez não fosse para o Botafogo meter 4-0, mas venceu. E hoje começou muito bem, fez 1-0, um gol, belo gol do Danilo. Leva... toma empate, vai buscar o 2-1, e aí em 15, 20 minutos o Grêmio faz 5, no final o Danilo faz outro golaço, o Danilo já tem 4 gols no campeonato. Então, essa é a loucura do futebol, você pode meter 4-0 no Cruzeiro, ir ao Sul, perder para o Grêmio ainda instável 5-3 e vencer esse pé de guerra desgraçado. Ainda acho que a pressão é muito grande em cima do Abel, não que ele não mereça as críticas, merece muitas delas e algumas mais, mas eu ainda insisto que eu acho que é o treinador ideal para esse momento do Palmeiras, ou pelo menos até o jogo de domingo lá em Itaquera, porque se não for um bom resultado, ou até se não for uma boa atuação palmeirense, as cornetas estão ensarilhadas e voltarão a roar, como diria um amigo nosso, que não vou dizer quem é, vão suar, porque é uma mistura de roar em inglês com roar, com soar e dar um roar, como diria um amigo nosso, que eu não vou dizer nem sobre tortura quem vai ser ou quem foi, vão soar e podem, evidentemente, voltar nas orelhas do Abel Ferreira ou naquilo que se fala. Eu repito, eu acho absurdo essa comparação, mas o termo é muito bom. Pedro Álvares Pardal é muito bom. Abel, me desculpa, mas quando tem a sacanagem bem feita, essa eu acho muito boa.
Muito bem, quer falar, Flávio? Você ia...
Não, eu só tava. É que eu me assustei quando o Mauro falou assim: as críticas, ele merece ser o treinador, pelo menos até domingo. Falo, ô louco, será que se perder no Corinthians domingo?
Não. As críticas estão amainadas até domingo. Não é que se perder por. Os Corinthians devolver os 8-0 de 33, o Abel não cai. Não, e se tivesse coisa muito ruim, o Abel difícil não vai
você
cair.
Você falou de um jeito, eu falei, ué?
Não.
Nem
não,
sabia
não,
que ele estava ameaçado.
Não tá. Cara, tô eu ameaçado. Não, o Abel não tá ameaçado com a Leila, não. E eu acho que eu acerto da parte da Leila. Aliás, o Abel continua muito por conta do que a Leila já fez. E não só no aspecto financeiro, até pessoal, isso para mim é um acerto da Leila. Agora, e vou ser mais xingado agora por defender o Abel, porque eu acho que é um treinador ideal para o Palmeiras, o maior treinador da história do clube, ponto. Daí ele não poder ser criticado, porque virou algo como o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz eu acho que é defendido mais do que deveria e atacado mais do que deveria. E vejo às vezes o Abel, pelo momento dele, mais defendido do que deveria ser, mas eu acho ele atacado de uma maneira, inclusive esse fora Abel, eu acho um negócio impressionante. Tá, e falo como jornalista, analista, e falo também como torcedor do Palmeiras. Eu acho que a crítica é muito. A crítica para o Abel é ok para todo mundo. Eu acho uma das coisas deploráveis do Brasil, essa coisa, e do futebol se usa muito, eu não tenho mais nada para provar ninguém. Não, você tem todo dia tá provando, até de uma maneira exagerada no Brasil, em vários campos de atividade. Mas em relação ao Abel, é uma crítica, assim, fora o hashtag fora Abel, eu acho muito forte, até porque, ok, vai o Abel fora. Quem que vem? Claro que pode vir, até o próprio Abel, ninguém esperava o Abel, nem ele imaginava que fosse dar tão certo. Mas saindo o Abel, por exemplo, o que o Palmeiras traria? A Renato Portaluppi nunca trabalhou aqui, eu ainda prefiro o Abel. Eu acho um treinador muito legal. Tá. O que mais? Tem algum outro português? A gente até perguntou semana passada, quem é que está dirigindo o PAOK agora?
Né? Eu acho que...
Não, eu vou checar aqui.
Vai. Mas aí que está o negócio, eu acho que se for pensar num técnico português...
Como que é?
O. Assim.
Rasvan.
O Palmeiras. O negócio.
Vou tentar aqui também.
O PH falou
aqui. Não, o PH está sempre atento, mas é duro passar um nome estranho.
Lucesco.
Ah, é verdade. Eu acho que é o filho do Lucesco Romero.
É o filho.
É bom treinador, gosta de futebol brasileiro, o pai dele.
Até vou dar uma dica para, enfim, clube brasileiro que pensa em trazer português. É o seguinte: vasculha. Quem passou ou quem está treinando o Braga.
Isso, exato.
Assim, porque essa galera toda treinou, passou pelo Braga em algum momento. Vários deles.
Verdade.
O Abel, o Leonardo Jardim, né? Enfim, isso, tem um monte. Agora, o
Eu também, assim, eu tenho sido muito crítico, aliás, falei sobre isso aqui segunda e terça-feira, principalmente terça-feira, mas eu também sou contra a hashtag fora Abel, não é isso. Veja, é mais barato forçar o Abel a rever o conceito e cobrar dele. Assim, Abel, você tem que melhorar, quer dizer, tem que entregar alguma coisa diferente como você fez antes. Porque ele fez coisas diferentes lá atrás, inclusive em relação ao reposicionamento de vários jogadores. Isso, para mim, talvez tenha sido o grande trunfo dos dois primeiros anos do trabalho dele aqui. Ele mudou a posição do Zé Rafael, do Rony, mudou o Veiga a jogar. Na final de Libertadores, mudou o posicionamento do Piquerez, do Scarpa. Ele fazia isso e com bastante naturalidade. Do Rony, nossa senhora, o que era o Rony antes e durante os primeiros dois anos do Abel. Agora, o problema todo é, assim, a eterna dívida de gratidão com alguns jogadores, com alguns ídolos importantes, a forma meio acomodatícia de trabalhar o time à base da bola longa. Né? Então, não. Quer dizer, como ele mostrou lá atrás que ele pode e tem condição de entregar, a régua está... Ele tem, sim, que ser cobrado para entregar mais. E outra coisa, o Abel, a exemplo de outros técnicos, como o Fernando Diniz, muitas vezes eles têm, os dois principalmente, eles têm o condão de piorar muitas situações que às vezes já estão ruins. O Abel e o Fernando Diniz, quando perdem e vão para a coletiva tentar explicar, aí dá a impressão que eles pioram tudo. Contra algum tipo, perdemos de 4, mas puxa, no segundo tempo empatou. Coisa do tipo que ele falou, né? Enfim, que ele já falou. O Abel, com esse papo furado, essa coisa chata de reclamar de gramado, de árbitro, enfim, da temperatura e tal, né? E essa conversa fiada de que saíram 5 e só veio 1. É verdade. Do ponto de vista estatístico, é verdade. Mas em compensação, o ano passado chegou um monte. E muitos indicados por ele. E alguns que já foram embora porque comprovadamente não serviu. Ou será que, por exemplo, o Mikael, nós vamos colocar agora em lista de desfalque? É óbvio que não. Já foi embora, já foi tarde, né? Um rapaz que siga a vida dele, digno, honesto, tal, mas não jogou. E outros, né, que também saíram sem deixar saudade. E não custa lembrar que o único que era mais ou menos titular era o Aníbal. E o Aníbal saiu e veio o Marlon. Então, o único mais ou menos titular teve, sim, reposição. O Everton não era. Né? O Veiga deixou de ser. E outros aí, né? Então, eu acho que, assim, essa justificativa dele, que saíram tantos e por isso o elenco está desfalcado, principalmente se tratando de começo de temporada, é muito papo furado.
Importante, como o Mauro até já antecipou, o próximo jogo é um clássico contra o Corinthians, outra competição, Campeonato Paulista, mas um jogo à parte. Primeiro, o Corinthians vem numa fase até interessante, né? Campeão da Supercopa contra a equipe do Flamengo, vem um pouco mais motivado com esse resultado, com esse título no final de semana que passou agora. O Corinthians joga amanhã na quinta contra o Capivariano. Um dia a menos de descanso em relação ao Palmeiras que jogou hoje. Dá para dizer que o Palmeiras chega favorito e também se a equipe do técnico Abel Ferreira será capaz de repetir essa atuação de hoje no domingo lá em Itaquera, Flávio.
Bom, primeiro, eu acho, pelo que eu penso de campeonato regional, quem puder se livrar da próxima fase, tanto melhor, né? O Corinthians, se ele puder, se ele conseguir não passar, melhor para ele. Porque o Corinthians tem que lutar no Campeonato Brasileiro, onde ele vai ter muita dificuldade. Libertadores, eu já nem conto.
Aqui, já, pronto.
Você sabe que vai
sair. Claro,
nem sorteou. Flávio, nem sorteou, Flávio. E ele já tá fora. Então
Corinthians e Coquimbo.
Agora,
o 2 de maio.
Esse 2 de maio aí, tudo... Não tem jeito. Então, e quanto pior o nome, pior, maior a gozação, né? Então é...
Cusco.
Qualquer coisa. Não é um adversário, é o Corinthians. Se ele joga ele com ele mesmo, empata. É um negócio de maluco.
Juventude do Uruguai.
Los Chicos. Mas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisa tomar cuidado, porque fica essa ilusão do... Que foi legal, ganhou a Copa do Brasil, tá tudo bem, sem desmerecer nada. Aliás, eu já falei, o único time paulista que ganha título é o Corinthians, né? Os outros é tudo cascata. Um é rico, outro é pobre, outro tá no transformando. Quem ganha título? O Corinthians. Então isso é um mérito. Mas ele é um time, por toda a situação, pelo elenco, pelas dificuldades que não vão mudar, tendo até a piorar, ele vai brigar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então é bom ele olhar para o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato dele. No Paulista, se ele puder se livrar, tanto melhor. Então não acho que seja um jogo tão vida ou morte assim. O Palmeiras meio que já está classificado, está mais ou menos garantido. Então, jogo bom para um empatezinho e tal, está tudo certo. Não coloca esse tamanho e essa responsabilidade no jogo de campeonato regional, principalmente quando a gente olha o Campeonato Brasileiro, é uma diferença enorme. O Campeonato Paulista, sempre acho, os regionais, nos últimos anos, claro, né? A tradição é lá atrás, era muito legal. Mas hoje eu achava que atrapalhava. Agora, com essa maçaroca que fizeram, atrapalha muito mais. É um baita rolo. Você não sabe que campeonato está disputando, sabe que jogo está jogando. Um negócio, uma baita de uma confusão e tal. Então, e ainda meter a Supercopa. Uma confusão tremenda. O cara já tem dificuldade. Antes o cara via o jogo do Campeonato Brasileiro na Globo. Hoje tem jogo em todo lugar, que eu acho ótimo, democratizou. Você achar o jogo que você quer ver é um sufoco. Estamos fazendo guia de jogo, né?
Já passou, ele tem um aplicativo. Acho que até tem um, mas passou um aplicativo, porque assim.
Claro. Não, eu acho isso ótimo. O Flávio
falou, essa confusão ela aumenta daqui a pouco para alguns clubes, como por exemplo, Botafogo e Bahia. Porque daqui a pouco os dois vão jogar.
Pré-Libertadores.
Então eles vão ter três competições simultaneamente.
Então, e tá já essa baita confusão. Então piorou o negócio, né? Porque os caras misturam. Isso que o Mauro falou, de se o Palmeiras eventualmente perder o Corinthians no domingo começar a encher o saco, é possível, porque é Palmeiras. E daí que é Palmeiras e Corinthians? Vale o quê? Esse não vale nada, esse não, né? Então, eu não vejo essa importância toda, não vejo essa. O Corinthians vai jogar amanhã, se o Corinthians meter um time. Não vai. Mas se metesse no time reserva domingo, também tá tudo certo. Faz 3 pontos amanhã e tal. Ou se não fizer, também tanto faz. Vai tirando da frente e olhando no campeonato regional. É sempre preciso tomar cuidado. 3 pontos da primeira rodada vale igualzinho da 38ª.
Exato.
Não deixa pro final, que a coisa é complicada. E o Corinthians é time pra parte de baixo da tabela. Palmeiras pra parte de cima. Por enquanto tá indo muito bem. O Flamengo tá mal, são os dois que vão brigar. O Cruzeiro talvez apareça aí. Se a barca for do jeito que foi no ano passado. Então é bom ir somando pontos no Campeonato Brasileiro. E o resto deixa no lugar dele, no lugar do resto.
Mas você sabe qual eu acho que é a coisa mais notável desse começo de temporada aqui no Brasil? O desempenho defensivo do Bragantino. Em 8 jogos, 6 do Paulista e 2 do Brasileiro, tomou um gol.
Aliás, o trabalho do Wagner Mancini, hein? Metendo um monte de portuguesada, puseram o menino lá, o Seabra, que é bom e tal. Tudo enrolado. Pô, chegou o Mancini, aí houve até contestação. Pô, ele acertou o time já no ano passado e agora está fazendo um trabalho excelente. Parabéns, Wagner Mancini, mostrando que é muito do ramo, independentemente de onde esteja trabalhando.
É isso, né? Em outras palavras, né, Flávio? O Palmeiras, o principal é o jogo do Inter, que é na próxima quinta-feira,
claro,
do Campeonato Brasileiro, né? Em outras palavras,
sem
o brasileiro.
Sem dúvida. Mas entendo aquilo que o Mauro falou. Perder o Corinthians parece que muda alguma coisa.
Não, muda. Não. E até por isso tem que tentar. Eu acho que dá para fazer. Eu acredito no planejamento. No caso do Palmeiras, o Corinthians que joga amanhã contra o Capivariano, né? Que a gente vai acompanhar aqui na PAN. Dentro do possível, jogar com o maior número de titulares. Porque é clássico. A gente sabe... O ideal seria que houvesse uma cobrança menor. Porque o Palmeiras deve se classificar. O Corinthians com os resultados também deve passar de fase do Paulista. Dentro do que o Flávio falou em relação a uma série de coisas, inclusive Libertadores para frente, ok. Mas assim, a gente sabe como é que é essa pressão absurda, né? O próprio Flamengo, o Flamengo, ok, ele não... ...seguidos de 3 com o Vitor Pereira, né? Como perdeu na sequência. Agora está 4 jogos com o empate de hoje no Maracanã contra o Internacional. Mas assim, já no final do primeiro tempo, o torcedor já estava vaiando, meio que xingando o time. E no final, mais ainda. Né? Foi um pênalti tolo, eu marcaria o pênalti e tal. Assim, uma cobrança como se não tivesse ganhado mais nada. E o time
perdia 3 jogos há quanto tempo?
Desde 2023.
mas ele também não ia a uma final, uma Copa do Brasil, campeão de Libertadores e prorrogação
como
campeão europeu não. desde 2019.
Não. É, exato. Além de não, e perderam os pênaltis, né? Perderam os pênaltis pro
PSG. Pior, mas
jogou até o dia 17 de dezembro, voltando do Catar, né? E o próprio Corinthians mérito, né? Porque o Corinthians jogou até 21 de dezembro. Corinthians e o Vasco, quer dizer, é claramente no caso do Flamengo, o time está sem ritmo, fisicamente também, alguns jogadores tecnicamente mal, mas daí esse tipo de pressão que já não dá mais, assim. Não,
e outra coisa,
pô, tá demais,
não
tá
foi chato. O combinado.
Além disso.
O combinado era, o Flamengo tirou o time da Copa São Paulo para disputar o Campeonato Carioca. Aí começou a perder, começou aquela palhaçada, ah, mas e se ele cair, daí, se dane.
Não,
se ele
não
cair,
eles cair.
Puxam. Porque vai tirar o Flamengo do Campeonato Carioca, aí acaba o campeonato, pô. O que que é o Campeonato Carioca? O Flamengo, Flamengo, Flamengo. Aí tira o Flamengo, vai jogar o quê? Então, os caras, ele voltaria. Se ele caísse, ele voltaria.
Não, e no quadrangular também, são seis times, né?
Dane,
e de volta, e tanto não.
Vai
ganhar, não é possível cair só um.
O de São Paulo não tem importância, mas pelo menos dá dinheiro. De lá nem dinheiro dá, não muda nada. Aí começaram a encher o saco, fizeram colocar os jogadores antes. Aí você quebra a preparação. O time do Flamengo tá no meio da preparação, quebrada por causa dessa palhaçada aí.
E o assunto agora, claro, Flamengo. Já aproveitando esse gancho, o Flamengo que empatou com o Internacional. Piperno e eu estivemos nessa transmissão aqui pela Jovem Pan. Mas antes da gente entrar nesse assunto Flamengo e Internacional, uma pausa, um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. A gente vai seguir aqui só na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, na rádio voltamos já já.
Depois do apito final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo. No Canelada, a resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada, oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Fogão Daco Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas Lojas 100, só R$2.098 à vista. Ou 12, de R$202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, amêndoa ou branco, nas Lojas 100, só R$2.098 à vista. Ou 12, de R$202,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan.
News.
Também. Agora sim, de volta para a Rádio Jovem Pan, de volta na rádio, no YouTube e no aplicativo Panflix. Piperno, Flamengo 1, Inter também 1. O que explicar, né? O que explica essa fase do Flamengo, além da questão física, que é ali um tabu nesse início de temporada, Piperno?
Então, né, a gente falava dessa série sem vitória, sem, aliás, de muitas derrotas do time do Flamengo. Veja, no final do ano passado, o Flamengo, naqueles últimos jogos de Campeonato Brasileiro, já tinha oscilado muito. O Flamengo perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Fluminense, empatou com o Atlético Mineiro. É que o Palmeiras teve resultados em jogos desastrosos, Paulo. O empate em São Paulo contra o Vitória, depois outro empate contra o Fluminense, aquele jogo contra o Santos lá na Vila com praticamente o time reserva. Depois disso, aquela desastrosa opção por poupar os jogadores em Porto Alegre, não jogou nada final.
Você não se conformou até agora com isso? Você não se conformou com isso?
Não. Eu tenho duas coisas na vida que acho que eu vou precisar me internar aí, ou então ir para um divã. Essa é uma, de jogar 3 jogos no Brasileiro com o time reserva. Aí, a outra, só aumenta, inclusive, a proporção da minha bronca, que é o jogo de 2023 lá com o Boca. Porque aí, Flávio, você sabe que vou de tempos em tempos olhar o jogo, a ficha técnica. Você sabe quantos milhões de euros, mais ou menos, o Palmeiras tinha no banco naquele dia? Uns 150, brincando. Palmeiras tinha no banco o Endrick, Flaco Lopes, o Luiz Guilherme e o Kevin, que fez um golaço em outro Trafford no final de semana.
Aliás, 4 dos 10 jogadores mais caros, maiores vendas da história do Palmeiras.
Exatamente, e os 4 no banco. Aí, em campo, dobra de laterais, o Arthur, o Rony improvisado e tal, né? E a molecada, essa turma toda assistindo o jogo no banco. Então isso eu não vou me confirmar, isso eu não vou me conformar tão cedo. Mas enfim, mas o que eu queria dizer é assim, o Flamengo no final do ano, ele já dava sinais de uma certa oscilação e o ataque estava sendo muito cobrado. O Flamengo decide a Libertadores contra o Palmeiras, um gol de zagueiro em cobrança de escanteio. Foi assim em outros jogos, nessa parte final. O Flamengo, no Mundial, no jogo lá contra o time mexicano também, esse foi o caminho para o Flamengo chegar ao gol. Todos os zagueiros do Flamengo fazendo gols naquela parte final. Então, aí vem para... Mas tudo bem, deu certo, ganhou e tal. Então, esse começo de ano, claro que tem todo o problema da preparação. O Flamengo tinha um outro planejamento, foi obrigado a antecipar isso e tal, treinou pouco como todo mundo, mas para mim também o Flamengo ainda busca algumas soluções que ele já não havia conseguido encontrar no final do ano. Então é um time de pouca infiltração, também é um time que não consegue realmente jogar com um atacante lá de referência. Os outros jogadores prendem muito a bola, circulam muito, é verdade, todo mundo muito técnico, mas falta realmente aquele cara de para quebrar uma linha, para se infiltrar mais. Então, o Felipe Luiz acho que vai quebrar a cabeça em relação a isso. E é claro que o torcedor do Flamengo tem que torcer para o Pedro se recuperar para ontem, né? Porque o Flamengo depende de um jogador como ele. E realmente está faltando esse cara.
Agora, Guilherme, o Pepe está levantando um aspecto que é bem interessante, porque... Tá, você tem dinheiro e tal, mas tem certas posições que você não tem material humano. Por exemplo, centroavante, fazedor de gols. Tá, o Flamengo precisa de um atacante. Pedro não tá legal, a gente não sabe. Contusão que ele teve foi muito grave, a gente não sabe que nível de recuperação ele vai ter, tomara que fique pleno, mas é muito complicado. O Flamengo, com toda a grana que tem, trouxe o Juninho Azerbaijão. Arriscou!
E antes o Carlinhos.
E antes o Carlinhos, não tem. Aí você vai pro caso e fala, caramba. Agora, o Grêmio, você dá algumas tentativas. O Grêmio trouxe esse Carlos Vinícius, fez 3 gols hoje já.
O ano passado foi um absurdo já, né?
Pois é, mas ele. Então, foi uma aposta. Que ele nunca foi um jogador. Né? Aí você traz essa aposta, você vê o que vai acontecer. Então, meio que, mesmo tendo dinheiro, você não consegue ter. Tem um tipo de jogador que é muito complicado de conseguir. O Palmeiras, ele tem. Ele usa muito zagueiro. Mas o Flamengo trouxe o jogador acima da média. Nesse aspecto, o Palmeiras leva vantagem. O Flamengo, ele depende muito de entrar na área, de chegar batendo, ou que o Pedro volte. E não tem jogador para. Não é que não tem. A gente vê os gastos desses times, não tem dinheiro, não tem jogador, não tem material humano. Ou você tem que trazer o Haaland, né? Não tem jeito. Então é uma coisa muito doida. Você não tem esse tipo de jogador. Não tem. Eles não tem no mercado. Ué, quem foi buscar o Brenner de volta lá? Foi o
Vasco, né?
Vasco, né? É, não tem. Não tem. Ele perdeu o Verrete e foi... Vamos ver se consegue alguma coisa com o Brenner.
E agora se fala no Marcos Leonardo, né? Mas difícil também. Mas eu tô entendendo. Eu tô dizendo assim, é jogador já que conhece, né? No radar e assim, não aparece um novo, né?
Mas até agora ninguém conseguiu trazer. É difícil. O Cruzeiro, ele arrumou o Caio Jorge. Então, aqueles que aparecem é meio que pedra preciosa. O Gabigol continua tendo espaço, porque os caras querem. Ele estava muito mal no Flamengo, vai pro Cruzeiro, não estava legal, vem pro Santos, parece que está dando um ressurgido. O cara aposta até o final, não tem atacante, não tem. Aí não importa ter dinheiro ou não ter dinheiro, não tem. Tanto que o cara que faz gol não é o centroavante que faz gol, o Palmeiras talvez compre o Arias, que fazia gol no Fluminense. Claro que o fazedor de gols era o Cano, estou falando da Libertadores. Mas só pelo fato dele fazer, sei lá, entregar 12, 15 gols por ano, pô, o Palmeiras está se dispondo a gastar um caminhão de dinheiro para trazer o cara de volta. Então, realmente é uma posição difícil. E o Flamengo, eu acho que eles estão procurando. O problema é achar. Ou fazer aposta, tipo... Aí o Flamengo é chato, né? Você acha que o time que o Botafogo foi campeão brasileiro? Tinha o jogador angolano desconhecido, tinha o Igor Jesus desconhecido.
O próprio Barbosa.
Barbosa. Se monta esse time do Flamengo, os caras derrubam tudo lá. São chatos, né? Então, eles não admitem aposta. O Bajão chegou arrebentado. Ele não era muito no ramo, mas chegou arrebentado. Então,
é uma dificuldade. Às vezes você tem dinheiro, mas não tem o material humano para você contratar. Difícil?
É. Não, isso tá difícil mesmo.
Mauro Betting, esse Flamengo que passa por esse problema no ataque, né? Você pode citar aí Plata, Cebolinha, o Pedro numa fase ruim, Bruno Henrique como centroavante que não tem rendido, né? Enfim, o ataque do Flamengo não tem rendido aquilo que se espera de um ataque desse porte que é o elenco do Flamengo. E tem também hoje, no jogo de hoje, claro, ainda é início, né, de trajetória do Paquetá no Flamengo, claro. Mas ele errou aquele gol contra o Corinthians na Supercopa e hoje ele erra o passe que termina no gol do Inter, né?
Lá na frente, mas começa com
o começa com ele, exatamente, depois de toda a jogada, né? O Ronaldo pro Alan Patrick, Carboneiro e o Borré, né? Bela jogada, rápida, Borré deixando o Léo Ortiz no chão. E terminou nisso, né? Flamengo 1, Inter também 1.
Poderia ter sido pior. Não fosse o pênalti tolo infantil do Bernabéu, não sei se o Flamengo teria força para empatar, e até com a pressão da torcida. É, o gol foi muito bonito, e até em cima disso tudo que a gente tá falando, o Borré, que eu acho muito bom jogador, agora parece estar começando a jogar. Não foi só hoje o golaço que ele fez no Maracanã. O Borré tá começando a jogar, um cara que se esperava mais, né? E assim, de novo... É muito fácil a nossa vida aqui de comentarista, porque você pode falar alguma coisa, nível de investimento, por exemplo, do Flamengo, estamos falando agora do Flamengo, que esse time vai para as cabeças, tá? É muito fácil acertar. E quando dá errado, pô, é o futebol maluco, tem essa pressão da Flapresa, pressão nossa, da torcida, de um monte de coisa, e de jogadores, né? E aí você pode cogitar um monte de coisa, e quantas vezes a gente. Quantas vezes? Todas as vezes a gente não sabe exatamente o que está passando ali. Na cabeça, na alma, na vida de um jogador. E nisso o Nelson Rodrigues, do futebol, mas bastante de vida e de criatividade, de ficção. O Nelson Rodrigues foi um dos primeiros, se não o primeiro, a falar bastante dessa questão humana, né? Dessa questão psicológica, emocional, mental, que graças a Deus no futebol e em outras áreas de atividade, as pessoas estão se consultando mais com psicólogos, terapeutas, psiquiatras, enfim, e credos, religiões, o que seja.
Aliás, sobre o tema, leiam a coluna dessa quarta-feira do mestre Tostão, que ele fala sobre saúde mental, inclusive de jogador de bola.
Que é fundamental, gente, assim, e o Tostão parece que entende um pouquinho de futebol, inclusive de medicina, médico que é formado desde os anos 70, quando lamentavelmente em agosto de 73 o Tostão teve que parar de jogar por conta do descolamento de retina com apenas 26 anos. Então, assim, essa questão, insisto, não só no campo de futebol, em outros campos de atividade humana, essa questão mental é muito importante e cada vez mais, até porque hoje a gente tem um acúmulo de estímulos, um acúmulo de porrada. Né? Você vê qualquer coisa hoje nas redes antissociais, seja o X, seja o Instagram, o Telegram, o WhatsApp mesmo, o nível de porradaria, de falta de tolerância, de paciência... Vou nem dizer de amor, mas de respeito. O jogador hoje está cada vez mais... É aquela coisa, o cara não pode nem entrar em rede social, porque... E errou um passe, que a gente está falando aqui do Paquetá. Pô, não pode um cara de 42 milhões de euros? Claro que pode, né? Até porque é mérito dele de ter isso aí, né? E o Flamengo ter esse dinheiro, e tem mesmo, né? E eu acho que até faz responsavelmente. O próprio Boto falou a respeito da declaração lá pro... de dezembro do BAP, quando ele fala que o Flamengo teria de 600 a 1 bilhão de reais para investir, o Boto com razão fala, são coisas que mesmo para um conselho você tem que dar uma segurada, você dá o preço, e eu sou péssimo negociante, tá, para comprar, vender, um monte de coisa, você dá o fala, olha, eu tenho até 1 bilhão, vai todo mundo pedindo 1 bilhão para o Flamengo, né, e embora a gente saiba que o Flamengo tem esse dinheiro, tem uma receita de mais de 2 bilhões de reais ano passado, você sabe que o Flamengo tem dinheiro, mas você não pode precificar quanto você vai gastar, né? E o BAP é extremamente inteligente, capaz, sobretudo no mundo dos negócios, para não abrir esse jogo, mas enfim. Mas dentro de campo tem aquilo que a gente já falou, para não ser mais repetitivo ainda, demorou para entrar em férias, voltou antes da hora, e também uma questão interna, como bem destacou o Flávio Prado, pela comissão técnica não teria voltado ninguém, mas foi a pressão de cima para baixo que realmente houve um desentendimento, e aqui não é... Até porque já passou, né? Já passou mesmo, né? Não é aqui para... Não é Léo Dias aqui, não. Não é para falar, mas realmente não era o que a comissão técnica queria, a volta dos caras antes. E eu que pretendia a direção de futebol, sobretudo a presidência, que houvesse uma mescla, que eu acho que não era o caso mesmo. Mas houve, enfim, e isso está interferindo. O resultado foi, mais uma vez, decepcionante. Não o resultado, porque empatar com o Internacional não é um demérito no Maracanã.
Mas a maneira como o Flamengo jogou de novo hoje, e essa sequência de 4 jogos, o futebol apresentado pelo Flamengo é pouco.
Diga, quer falar, Pedro? Pode falar.
O Flávio estava falando desse negócio de como é duro arrumar jogador que faz gol, né? E aí eu estava lembrando, tentando puxar da memória alguns que vieram aí, né, com cercados de muita expectativa e não deram certo. Aí lembrando do próprio Internacional. O Internacional foi lá em 2023 e trouxe o Ener Valencia.
Uhum.
O Ener, naquela temporada, lá na Turquia, ele era jogador do Jorge Jesus. Naquele último campeonato turco em que ele atuou, ele terminou com uma média de um gol a cada mais